Shlach Lecha, Números, capítulo 14, a partir do versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes: não entrareis na terra a respeito da qual falei, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Nós todos conhecemos os eventos de Números 13, da Parashá Shelach Lecha. Foi um episódio marcante em toda a história, não apenas daquele período, mas em toda a história de Israel até hoje. Nós lembramos e aprendemos com aquele episódio. Todos nós sabemos o que aconteceu. Foram enviados 12 espias, cada um representando uma das tribos de Israel, para ver a terra. E ao voltar, o relato deles foi bastante pejorativo em relação ao propósito de Deus. Eles desprezaram a proposta que Deus havia colocado diante deles, que era simplesmente seguir em frente. Todos, exceto Josué e Caleb, e obviamente o próprio Moisés e Arão, todos murmuraram a ponto de querer apedrejar a Josué e Caleb. Alegaram desculpas, o que nós chamaríamos hoje de esfarrapadas, desculpando-se porque talvez seguir não fosse bom para seus filhos. Mas a melhor coisa para os filhos e para os pais e para todos, e para todos, sem exceção, é seguir a vontade de Deus. Sempre foi e sempre será. Depois, a nossa leitura, então, ela começa no versículo 26, e esse depois se refere aos eventos iniciais de Shelach Lecha, quando há o envio dos espias, a volta com o mau relato, e todas as consequências que aquilo gerou. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação? Vejam que Deus aqui não está falando diretamente a toda a congregação, ele está falando através de intermediários, Moisés e Arão. E agora é Deus que reclama da congregação. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? A murmuração, quer fosse contra Moisés e Arão, quer fosse contra Josué e Caleb, em última análise, a murmuração sempre era contra Deus. Assim é até hoje. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Tenho ouvido. Há um olho que tudo vê, um ouvido que tudo ouve. Deus é onipresente e onisciente. E convém não esquecer que ele também é onipotente, como fica evidente aqui neste relato. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor. Vejam a ênfase. Nós poderíamos tentar acalmar Deus em sua ira. Que loucura. dizer, não precisa tanto. Mas Deus quis exatamente isso. Intensificar. Expressar o quão terrível aquilo foi. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, não tendo por quem jurar, o Senhor jurou por sua própria vida. Por minha vida, diz o Senhor. É algo absolutamente incomum nas Escrituras. Por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vocês reclamaram? Então vocês vão ter agora o que vocês reclamaram. É assim que vai ser, então. Não seria assim, não era para ser assim. Mas a reclamação de vocês, a murmuração de vocês, traduzindo, a incredulidade, a falta de confiança em Deus de vocês, trará consequências. Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Vejam a sentença. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Vocês vão morrer nesse deserto. Vocês estavam com medo de morrer nesse deserto? Vocês vão morrer nesse deserto. Aquilo que o ímpio teme, lhe acontece. E quando ele murmura, parece que ele encurta o caminho. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Como também todos os que de vós foram contados de 20 anos para cima. Foram feita uma contagem, onde nós sabemos que o número foi de 603.550. Então vocês imaginem essa situação em que 603.550, menos 2, ou seja, 603.498 pessoas iriam perecer no deserto. Nesse deserto cairá o vosso cadáver. Essa foi a sentença de Deus. Isso se aplicava, então, a todos, diz o Senhor, a todos os que dentre vós contra mim murmurasses. Quase a totalidade. Não entrareis na terra a respeito da qual vos jurei que vos faria habitar nela. É muito importante para nós entendermos. Deus falou que faria Israel, o povo de Israel, chegar na terra de Israel. Será que aquilo então não se cumpriria? É claro que aquilo se cumpriu. A palavra de Deus nunca, jamais, não volta a fazer. Aquilo se cumpriu. Em termos corporativos, aquilo se cumpriu. Israel entrou na terra de Israel. É como quando nós pensamos, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará com o Senhor Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro. Isso é absolutamente verdadeiro, irrefutável. Mas ao mesmo tempo nós também ouvimos o Senhor Jesus dizer, muitos de vocês que me dizem Senhor, Senhor, naquele dia eu vou responder que eu não vos conheço. Então, institucionalmente, Israel entrou, mas os indivíduos componentes da nação de Israel, quando Israel entrou, já não eram mais aqueles. Aqueles indivíduos, de fato, todos, exceto dois, pereceram. Quando nós pensamos no destino glorioso da Igreja do Senhor Jesus Cristo, absolutamente verdadeiro. Mas quando nós pensamos quem são os indivíduos que de fato vão estar ali, ou melhor, quem são a verdadeira igreja? Quem são os componentes, quem são os indivíduos que não estão ali como joio no meio do trigo, mas que estão como trigo no meio do joio? Quem é o trigo, quem é o joio? A igreja vai seguir o seu destino glorioso. Israel vai seguir o seu destino glorioso. Mas quais são os indivíduos? Esse é o problema aqui. Não entrareis na terra, de fato, aqueles indivíduos não entraram. Outros os substituíram. Os seus próprios filhos. Outros entraram. Israel entrou. A promessa se cumpriu. A promessa feita a Abraão se cumpriu. Só que demorou mais uma geração. Mais 40 anos. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Somente duas pessoas. Quando nós pensamos nisso, a nossa tendência é dizer: bem-aventurados Josué e Caleb. Isso é fato, é verdade. Bem-aventurados Josué e Caleb. Eles foram preservados. Eles sobreviveram ao que os outros não sobreviveram. Mas pense por um minuto apenas no sofrimento de Josué e Caleb. Pense numa situação hipotética ou real da sua própria vida, em que você sabe que você está pronto. Você já entendeu. Você já internalizou aquilo. Aquilo já faz parte de você. Individualmente, já está resolvido. Mas corporativamente, como nós precisamos caminhar juntos, nós somos como que retardados em nossa caminhada. Nós somos refreados. Pense em Josué e Caleb, um olhando para o outro. Josué dizendo a Caleb, ou Caleb dizendo a Josué: a gente vai ter que esperar 40 anos. Nós cremos na promessa de Deus. Nós queremos entrar. Nós encorajamos o povo. Nós fizemos o bom relato. Nós já entendemos que esse é o nosso destino como povo de Israel, como povo de Deus. Mas nós temos que esperar agora. Por causa desses incrédulos, eles estão como que nos atrasando. 40 anos é bastante tempo. Às vezes nós temos uma visão ministerial já completa, já plena, para nós está resolvido. Para nós, por exemplo, é muito claro. Judeus que creem em Jesus e observam a Torá. Isso já é internalizado para nós. Mas que dificuldade para formar um simples minyan de judeus, crentes em Jesus, observantes da Torá. Nós já entendemos, nós já compreendemos, nós já internalizamos, aquilo já está em nós. Mas precisamos caminhar juntos, e para caminhar juntos nós temos que esperar ou que os outros também compreendam, ou que os outros sejam substituídos por outros, como foi aqui. Isso é tão marcante que é como um corte transversal em toda a história de Israel. Abra a epístola de Judas. Judas, que começa se apresentando como irmão de Tiago, modestamente. Ele se apresenta como irmão de Tiago. Na verdade, nós sabemos que ele era irmão do próprio Jesus Cristo. Judas nos escreve no versículo 5. Judas, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Vejam, não é um fato novo, eu não estou trazendo aqui uma novidade. Não é algo que você nunca ouviu falar. Mas quero, pois, lembrar-vos. É uma lembrança importante. Embora já estejais cientes, vocês já sabem de tudo. Uma vez por todas, vocês já sabem o que é necessário. Já conhecem. Mas eu preciso lembrar uma coisa para você. Que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus é bom. Deus é tremendamente bom. Mas Deus também é justo. E quando ele jurou por sua própria vida que os cadáveres daqueles cairiam no deserto, os cadáveres daqueles de fato caíram no deserto. Mas eles terem perecido mas vemos com um certo senso de justiça. Como se fosse... Está bem, é a retribuição por suas más obras. Mas quando nós pensamos, eu quero voltar a esse ponto, quando nós pensamos em Josué e Caleb, eles foram íntegros, idôneos, fiéis, corretos, piedosos, crentes, não duvidaram de Deus. E ainda assim eles tiveram que esperar 40 anos. Como esperar quando você já está pronto? Como esperar que aqueles que estão do seu lado compreendam? Ou se eles de fato não compreenderem, porque Deus não lhes deu que compreendessem? Esperar que eles sejam substituídos? Como caminhar? Como caminharam Josué e Caleb naqueles 40 anos, enquanto eles simplesmente esperavam aquela geração, como Deus havia dito, que os seus cadáveres caíssem no deserto? Será que foi fácil para aqueles dois homens? Embora eles fossem fiéis, pense nisso. Quando você pensa na destruição dos infiéis, ah, isso é justo. Mas quando você pensa no sofrimento do justo, ou como diz Pedro em sua segunda epístola, a respeito de Ló, o justo Ló que afligia sua alma justa todos os dias, com aquilo que via e ouvia, até que um dia os anjos entraram na sua casa. Ló, chega. Já deu, já está bem. Vamos embora. Até que um dia Deus chegou para Josué e Caleb, falou, aquela geração já acabou, já se passaram 40 anos, vem. Vamos seguir. Mas aquele tempo de espera é tão difícil. Quando nós já estamos prontos. Um dos capítulos mais belos na história da igreja é quando nós estudamos a respeito dos pré-reformadores. Aqueles que viveram séculos antes de Calvino, que nunca leram as Institutas, que nunca puderam usufruir do movimento da Reforma, mas que séculos antes, ainda naquela situação medieval de trevas, eles já tinham em suas mentes, em seus corações, a visão da Reforma. Eles já entendiam, séculos antes, o que depois seria sistematizado. Mas aquilo já estava claro. De volta ao nosso exemplo, à nossa realidade, como judeus crentes em Jesus, vejam os nossos antepassados em Atos 21, judeus crentes em Jesus e observantes da Torá. Hoje, quando nós falamos sobre isso, parece algo como se fosse de outro planeta. Em algum momento, daqui a algum tempo, obviamente isso será absolutamente comum. Quando nós falamos da salvação que há em Jesus Cristo, e nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Todos aqueles o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos dirão, Jesus Cristo é o Senhor. Mas enquanto não chega esse momento em que todos dirão, Jesus Cristo é o Senhor, e apenas nós, e nós como judeus, mais difícil ainda, já reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor. E vamos esperando. Porque os outros à nossa volta ainda não entenderam. Talvez vão entender. Talvez nunca vão entender. E serão substituídos por outros que vão entender. Não sabemos, isso pertence a Deus. Mas o fato é que, enquanto nós, que já compreendemos pela ação sobrenatural do Espírito, nenhum mérito pessoal sobre isso, zero mérito pessoal, mas que o Espírito Santo operou, ele operou. E agora que ele operou? E agora que ele nos deu a convicção da verdade? E agora que ele fez com que a palavra de Deus fizesse sentido em nossas vidas? Que nós olhamos em volta e parece que tudo está se destruindo. Tudo está caminhando mais e mais contra Deus. Os caminhos da incredulidade vão se multiplicando. E nós vamos gemendo nesse tabernáculo. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. É o próprio Senhor Jesus. Ele é o santo. Ele é o verdadeiro. Ele é o que tem a chave de Davi. Ele, Jesus Cristo, é quem abre e ninguém fechará. Ou quando ele quer, ele fecha e ninguém abrirá. E ele diz, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu fico imaginando aqueles dois homens no deserto. No dia seguinte, a Números 14, Josué, olhando para Caleb, Caleb olhando para Josué, irmão, nós vamos ter que esperar 40 anos. Você viu como a terra é boa? É, eu vi. A gente podia estar ali semana que vem. Deus nos deu. A promessa é nossa. Mas a gente tem que esperar. Mas Deus disse que ele tem posto diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Parece que os outros podem retardar, nos fazer demorar, mas fechar não. Fechar a porta que aquele que tem a chave de Davi abriu, ninguém pode fechar. Por isso ele diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Vejam a ênfase. A ênfase não está na sua força. Jesus sabe que nós somos fracos. Jesus sabe que nós temos pouca força. E essa é a beleza do Evangelho. O foco não está em nós. Está em Jesus Cristo. Tens pouca força, entretanto, mesmo tendo pouca força, apesar de ter pouca força, considerando que você tem pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Se você pensa no que de extraordinário fizeram Josué e Caleb naqueles 40 anos, guardaram a palavra e não negaram o nome. Não se pede de nós ações extraordinárias. O extraordinário já foi feito por Jesus na cruz. Nosso trabalho não é as grandes realizações. No Gavalibi, não, eu tive o meu coração, não ando à busca de coisas grandes demais para mim, Salmo 131, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança se aquieta nos braços de sua mãe. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. É isso que Deus nos pede, nesse tempo de espera. E que nós já estamos prontos. Não por mérito nosso, mas porque o Senhor já se revelou, já nos deu a conhecer e nos fez internalizar a visão, a promessa, a proposta, a fidelidade. Eis farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás... Quem são os da sinagoga de Satanás? Está escrito aqui. Desses que a si mesmos se dizem, se declaram judeus e não são, mas mentem. Quem são que a si mesmos se declaram judeus? Quem é que diz hoje em dia, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o novo Israel. Nós somos o verdadeiro Israel. Irmãos, o verdadeiro Israel é Israel. Israel é Israel. Não é muito difícil de entender. Israel é Israel. A bandeira está ali. É bem simples. Quem diz? Quem a si mesmo se declara judeu e não são, mas mentem? O nome que Jesus dá a eles não é novo Israel, o verdadeiro Israel, que substituíram Israel. Agora vocês substituíram Israel. O nome não é bonito que Jesus dá a eles. É a sinagoga de Satanás. Eis que os farei vir e prostrar-se a seus pés e conhecerão que eu te amei. Está falando, de alguma forma, do judaísmo messiânico, de nós como judeus crentes em Jesus. Dizem que nós estamos em erro, porque nós como judeus não deveríamos crer em Jesus. Ou nós estamos em erro, porque nós como crentes em Jesus não deveríamos praticar nada do judaísmo. A sinagoga de Satanás, inclusive, já emitiu documentos a respeito disso. É só procurar na internet. Mas aqui estamos nós. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaste a palavra da minha perseverança. É só isso. Deixe as grandes realizações para os grandes empresários da religião. O nosso negócio é quando você tranca a porta do quarto. É o tefilim de manhã que ninguém está vendo. Só Deus. É o talit katana, o tzitzit por baixo da roupa, que ninguém sabe. Só Deus. É o não fazer do Shabat. Entre você e Deus, se o pacto está na tua vida. É a presença de Deus na sua mesa, naquilo que você come, naquilo que você não come. É no secreto. Não é os quatro ventos. Deixe as grandes coisas, deixe as grandes realizações para os grandes deste mundo. Porque guardasse a palavra da minha presença. A única coisa que Deus requer de nós. Deus não está pedindo que você faça nada extraordinário. Deus está pedindo que você guarde a palavra da perseverança. É isso que, de certa forma, nós fazemos aqui. Todos os sábados. É isso que, de certa forma, nós nos propomos a fazer todos os dias, em cada dia, em cada mês, em cada ano, em cada festa, em cada situação, nas situações ímpares, nas situações comuns, cotidianas, especialmente nas cotidianas. Guardasse a palavra da minha perseverança. O que fizeram de extraordinário Josué e Caleb? Eles apenas guardaram a palavra da perseverança. Mas a promessa é grandiosa, a promessa é. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Nós já vimos como o mundo perde a cabeça rapidinho nos dias da Covid. E aquilo não foi nada. Mas imediatamente tudo é subvertido. As leis humanas deixam de se aplicar. Tudo pode acontecer. Os valores, a ética humana são subvertidos rápido. É muito rápido. Mas Jesus diz, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. De certa forma, nós já vivemos. Não em grande escala, mas de certa forma nós já vivemos isso. Venho sem demora. Josué, Caleb, 40 anos! Venho sem demora. Espera, espera no Senhor. Vale a pena. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas, Senhor, o Senhor acabou de dizer que eu tenho pouca força. O Senhor sabe que eu não tenho nada. Você tem. Você tem a palavra da perseverança. Você não negou o nome do Senhor. E isto nesses dias é, por contraste, extraordinário. Conserva o que tens. Conserva o que tens. Não precisa ganhar o mundo e perder a alma. Conserva o que tens. Faz o teu feijãozinho com arroz. Tá ótimo. Oração. A Bíblia. Congregar. Fidelidade. Perseverança. É isso. É isso. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloeis coroa no santuário do meu Deus. Dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus e da parte do meu Deus, e meu novo nome, diz Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos? Josué e Caleb tiveram, pela graça de Deus, não há méritos pessoais de Josué e Caleb, mas simplesmente Deus operou neles. Poderia não ter operado neles, operado em outros, mas Deus operou neles. Isso vale para nós também. Nós não temos do que nos orgulhar, do que nos assoberbar. Deus podia ter operado em outros, e talvez opere de formas mais poderosas em outros, mas o fato é que ele operou em nós. E nós não podemos negar a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Você entende? Você não foi chamado a fingir uma espiritualidade que você não tem. Você não foi chamado a uma hipocrisia religiosa. Mas aquilo que Deus fez, Deus fez. Aquilo que ele fez, você não tem o direito de negar. É como a terra de Israel. Mesmo que o governo de Israel, vamos imaginar que entre um governo bem secular, que Deus nos livre, e que, não, vamos dar Jerusalém, está tudo bem, não importa, vamos abrir mão da terra. Mesmo que o homem faça isso, em algum momento, Deus vai reivindicar a sua palavra, a sua promessa. Não é uma questão política só, não é geopolítica. É a palavra de Deus, é o que Deus fez, é o que Deus falou. Não, não tem como recuar, não tem como negociar. O que é de Deus. Isso vale para a terra de Israel, isso vale para o episódio de Shelach Lechá, isso vale para a sua própria vida. Você não tem o direito de negar a ação de Deus. Guarda o que tens. Te foi dado por Deus. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não se deixe seduzir, não se deixe contaminar, não se deixe contagiar, não se deixe desanimar, não se deixe desencorajar, não se equalize com os incrédulos, os murmuradores, os que duvidam. Bom, o que aconteceu com Josué e Caleb? Porque 40 anos são 40 anos, né? É bastante tempo para você esperar por algo que você sabe. Eu insisto nesse detalhe. É algo que você sabe que é o caminho certo. Que é o teu caminho. Você já entendeu? Deus já te falou. É aquilo. Acabou. Ah, mas eu estou esperando que os outros reconheçam. Mas eu já reconheci. Eu já entendi. Deus falou. Eu entendi. Deus operou. Ele agiu. Eu reconheci. E agora? 40 anos se passaram. E um certo dia, vem a palavra de Deus a Josué. Josué, capítulo 1. E a palavra é a seguinte. Josué 1, a partir do versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias. Já haviam se passado 40 anos. Mas aquele homem guardou a palavra da perseverança. E agora ele vai colher o fruto. Depois de 40 anos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Você é o sucessor de Moisés. Aquele Josué de 40 anos antes, agora é nada menos que o sucessor de Moisés. Vale a pena esperar ou não vale a pena esperar? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, diz Deus a Josué. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Eu sei que tens pouca força. Deus sabe. Não precisa bater no peito e dar uma de super espiritual perante Deus. Ele sabe que somos pó. Conhece a nossa natureza. Conhece a nossa natureza. Sabe que somos como erva. Mas ele ainda assim diz ao homem, ser forte e corajoso. porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Você vai ser o continuador de Moisés, nada menos do que isso. Tão somente ser forte e muito corajoso. Mas forte e corajoso para o quê? Para entrar no ringue? Forte e corajoso para o quê? É uma pergunta mais que legítima. É necessária. Ser forte e muito corajoso, versículo 7, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo. Nós sabemos que para guardar Torá, para viver Torá, a gente precisa ser forte e corajoso. Porque as armadilhas são inúmeras. Em todos os níveis, em todos os âmbitos, em todos os aspectos. É preciso ser forte e corajoso. Uma força e coragem que nós, às vezes, não temos e precisamos que Deus nos dê. Ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não acrescenta, não tira. Não aumenta, não diminui. É isso. Zot HaTorah Asher Shamot Moshe Lifnei Bnei Yisrael Pi Adonai Beyad Moshe. Esta é a lei que Deus nos deu através de Moisés. Pela boca do Senhor. Pela mão de Moisés. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da Torá. É o que nós fazemos aqui todo Shabbat. Torá e Evangelho. Evangelho e Torá. É disso que nós falamos. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. É preciso ser cuidadoso, para que tenhas cuidado. Há exageros de todos os lados. Há reducionismos de todos os lados. É preciso ser cuidadoso, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não, tu mandei eu, repete o Senhor. Não, essa é a minha ordem para você? Você tem dúvida? Essa é a minha ordem para você, diz o Senhor. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Levou 40 anos! Mas valeu a pena esperar. Vale a pena esperar. Esperei pacientemente. Esperei com confiança. Esperei esperando. Esperei no Senhor. Esse é Josué. 40 anos depois. Talvez ele agora, depois de 40 anos, olhasse para trás e pensasse naquela conversa hipotética entre ele e Caleb. Valeu a pena esperar. E Caleb? Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, é quando você começa a ter a divisão da terra de Israel. Então, Josué 14, a partir do versículo 6, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse: agora sim, agora não é hipotético, agora é Caleb falando a Josué. Já agora os dois dentro da terra de Israel. Os anos se passaram. Aquela geração, com seus incrédulos, foi substituída por outra geração. Aqueles que murmuraram, de fato, tiveram seus cadáveres caídos. Mas Josué e Caleb, embora tivessem aquela espera estranha de 40 anos, em que eles já estavam prontos para entrar, mas ainda assim tiveram que esperar, por quê? Porque há os aspectos corporativos da nossa fé. Individualmente, eu já estou pronto. Mas quando a gente fala de uma ação coletiva, você precisa um miniano. Nós precisamos uns dos outros. A nossa fé não é um indivíduo que sobe no monte e fica ali em posição de lótus. A nossa fé não é praticada dessa forma. Nós a vivenciamos também, não só, mas também em igrejas, em sinagogas, em lugares onde nós nos congregamos, e tudo afeta tudo. A infidelidade de uns afeta os outros. A fidelidade também afeta. As ações afetam, as omissões também afetam. Então, às vezes, nós vamos ter dentro da comunidade indivíduos que você olha e fala, ele já está pronto, é visível a ação de Deus na sua vida. Então, vamos, não necessariamente, porque nós precisamos esperar um pouco. Ou para que Deus complete a obra também nos outros. Ou para que aqueles outros sejam simplesmente substituídos por outros. Não sabemos. E aqui vem Caleb. E se apresenta perante Josué. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Caleb falando a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Você sabe. Sabemos. Os outros 10 espias pereceram. Aquela geração toda se foi. Mas você e eu sabemos. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Aqueles episódios de Números 13 e Números 14 que nós lemos hoje em nossa paraxá, Caleb está dizendo a Josué: eu tinha 40 anos naquela época. Já não era tão jovem. Eu tinha 40 anos. E eu lhe relatei como sentia no coração, o coração que Deus já havia operado. E eu lhe relatei, eu falei a Moisés, como eu sentia no coração. Por que ele iria ser infiel ao que Deus havia lhe mostrado? Não, muito pelo contrário. Aquilo que Deus me mostrou, aquilo que Deus me fez ver, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Vejam, o detalhe interessante aqui, Caleb se refere aos outros 10 espias como meus irmãos. Chega a ser bonito isso, é comovente. Caleb podia dizer, aqueles ímpios, aqueles incrédulos, e não estaria errado se dissesse isso. Mas ele diz, meus irmãos que subiram comigo desesperaram um pouco, fizeram um mau relato. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus, eu perseverei. Quando se fala em perseverança, não é uma ação fácil. É uma ação onde há resistência. Quando não há resistência, não se faz necessário falar em perseverança. Perseverança ela só é relevante quando você sabe que haverá ou há resistência. Então você precisa perseverar, você precisa forçar, você precisa ser forte e corajoso. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Vale a pena ou não vale a pena perseverar em seguir o Senhor? Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Isso é o que Moisés havia dito a Caleb naquela ocasião. E agora Caleb continua falando a Josué. Versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. O homem mundano fala, eu perdi 40 anos. O homem de Deus diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. O Senhor prometeu e me conservou em vida, aqui estou. 45 anos há desde que o Senhor deu esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, enquanto Israel ainda estava no deserto, já se passaram disso, já haviam se passado 45 anos. 45 anos. Nós não gostamos de perder tempo, não é? Nós não gostamos que as pessoas tomem o nosso tempo, nós não gostamos de desperdiçar o nosso tempo por causa da lerdeza dos outros. Lerdeza de coração para entender os desígnios do Senhor. Mas o que Caleb aqui coloca não é um lamento, não é um pesar, é um louvor a Deus. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Caleb agora já não tinha 40 anos, ele já tinha 85 anos. 85. Agora você está diante de um senhor de 85. Eu conheço pessoas de 85 anos, ou de menos até que isso, que vivem em autocomiseração, esperando piedade dos outros. Veja, Caleb, já agora sou de 85 anos. E estou forte ainda. Ainda hoje estou forte. Como no dia em que Moisés me viu. Você pensa, ah, Caleb, você esperou 40 anos, mas você envelheceu, né, cara? Agora você está... Você está encurvado, está fraquinho, já não dá mais para fazer muita coisa, não é? Não, não é. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me viu, como naquele dia de Números 13 e 14. Estou forte ainda hoje, do mesmo jeito. Qual era a minha força naquele dia? Tal é agora para o combate. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Você vai ficando velho, mas algo em você vai se renovando. A sua força no Senhor vai se renovando. 85 anos. Caleb não estava aqui pedindo aposentadoria. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal é ainda hoje para o combate. Tanto para sair a ele como para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia eu visse que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O homem ainda tem estratégia militar. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como me prometeu. Sabe que lugar é esse que Deus deu a Caleb? Kiriat Arba, Hebron, que os inimigos querem roubar de Israel. Mas ainda é uma das quatro cidades sagradas de Israel, junto com Tibéria, Sfat e Jerusalém. Uma das quatro cidades sagradas de Israel. E aqui está Caleb. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Ainda estou com 85 anos, ainda dou conta. Os 40 anos, eu não perdi 40 anos. Eu aprendi a caminhar no deserto com Deus. Eu aprendi a seguir a Deus como a noiva que segue o noivo no deserto. Eu não perdi 40 anos. Os infiéis se perderam, problema deles. Lamentei muito. Mas eu aqui estou, pela graça de Deus. Os outros ainda não entenderam. Eu lamento. Eu oro por eles, mas eu aqui estou pela graça. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, em herança até o dia de hoje, terra de Judá. Visto que perseveraram. Simplesmente isso. Visto que perseverar em seguir a Deus, seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, persevere em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Sempre vale a pena. Em nome de Jesus. It kadal veit kadash shmeraba. Belmadi vrachirutev yamlich machutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshechei. וחי יחונו וימי חונו וחי ידי כל בית ישראל בגלה וזמן קריב ואמרו אמן. Amém.